Dr. Luiz Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Beverly. Muito bom dia aos ouvintes da temática e da Rádio São Francisco. E trazendo aqui um tema para dar uma aquecida nos corações e nos ânimos, aí, já que estamos aí presenciando 6 graus e sensações inferiores, né?
Verdade,
bom dia,
doutor.
A todos. E realmente acho que se há uma esperança hoje ao aposentado, aquele que se aposentou até novembro de 2019, que ainda pega as regras da lei velha, que é a lei nova, agora tem uma série de transições e regras novas que muitos estão se adaptando e aprendendo como as futuras aposentadorias ficarão projetadas, né? Mas pelo sistema velho, a revisão do momento, que vai dar uma chance aí para quem se aposentou entre 2011 até 2019, se chama revisão da vida toda, que está com um placar emocionante empatado no Supremo Tribunal Federal, um julgamento de 5-5, dependendo do voto de desempate, o voto de Minerva, do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo a assessoria de imprensa, talvez vote agora em agosto. Então, muita expectativa envolvendo, mas é uma tese que se consolidou nos últimos 5 anos, com mais precisão, nos últimos 10 anos. O nosso Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, foi o tribunal brasileiro pioneiro em começar a conceder essa tese, que basicamente, você que está nos ouvindo, o que envolve a revisão da vida toda, até porque esse tema, vida toda, porque até então o INSS, infelizmente, ele faz uma matemática que a gente chama matemática perversa. Ele acaba escolhendo as contribuições, ou as maiores contribuições na ótica dele, e ali, com base no que ele escolhe, ele calculava o que a gente chama de RMI, renda mensal inicial. Na revisão da vida toda, todo o período contributivo do segurado, do aposentado, ele vai ser levado em consideração o cálculo, e isso aumenta muitas vezes expressivamente o valor. Então, basicamente, o que o revisão da vida toda ele discute? Ele quer que seja incluso no seu cálculo, na sua renda mensal inicial, no seu valor de aposentadoria, toda a vida contributiva, e não só os períodos que aleatoriamente e seletivamente, de forma negativa, o INSS escolheu para compor a sua base de cálculo.
Perfeito. Doutor, obviamente que agora se aguarda essa votação, mas nesse período de aguardo, o que as pessoas podem já ir fazendo, se antenando para a possibilidade de fazer uma revisão, inclusive verificar se tem esse direito e se vale a pena fazer uma ação, né, de revisão?
Ah, muito boa essa pergunta, que até me permite esclarecer 3 pontos que são grandes dúvidas das pessoas. Primeiro, como a lei dá um prazo chamado decadencial, nós temos 10 anos para requerer qualquer revisão de benefício. Pode ser que esse julgamento retome agora em agosto, ou pode ser que ele ainda leve mais tempo, quem sabe até 6 meses a 1 ano. Então, se você está nos ouvindo, se recorda, olha, me aposentei em 2011, mas não tenho certeza do mês, e a primeira orientação, procure logo um advogado previdencialista que entenda de cálculos. Os documentos são todos muito simples, são documentos que nós extraímos do próprio cadastro do meu portal do INSS, então não precisa ir na agência. Ah, eu tenho que achar minhas carteiras de trabalho. Não, no primeiro momento sequer precisa delas, talvez nem precise. São documentos muito fáceis de acessar, com 7 a 11 minutos, às vezes até pelo celular, no próprio aplicativo do INSS, a pessoa vai conseguir baixar os documentos e vai passar para um profissional habilitado. No segundo momento também é muito importante que às vezes as pessoas se sentem desestimuladas a ingressar com a ação judicial, porque estão aguardando essa decisão final do STF. Mas pode ser que essa revisão final, essa decisão final, ela demore ainda mais 1 ano ou 2, e o seu tempo de ingresso expire. Então, eu sugiro sempre, primeiro, colher com essa orientação, são 3 documentos muito simples, passar logo para um profissional, ingressar com a ação judicial, ainda que ela fique suspensa, aguardando, você garantiu que o seu prazo de revisão não seja perdido. E uma coisa muito importante, muitas perguntas, é o seguinte: ah, mas se eu ingressar com uma revisão, o INSS vai me cortar o que eu tenho, porque eu ouvi falar que alguém perdeu o benefício, né? Isso são mitos, são lendas urbanas, são medos que muitas vezes são espalhados para exatamente desestimular aquela pessoa que pode ter uma revisão a não ingressar ou perder seu prazo de ingresso. Então, não se preocupe, que não se tem na história do direito previdenciário nenhuma notícia de algum segurado que entrou para revisar e buscar um valor maior, uma correção devida, ter perdido o seu benefício enquanto esse processo está acontecendo. Isso não acontece. Então, assim, para ser bem prático, dá uma olhada no seu período. Olha, me aposentei entre 2011 ou adiante, 2011, localizar um advogado previdencialista que vai lhe ensinar no portal do INSS a baixar, mas são três documentos básicos: carta de concessão, CNIS, que é o Cadastro Nacional de Atividades, e seu extrato de pagamento, seu histórico de pagamento dos últimos 5 anos. São documentos gratuitos, você baixa em 7 minutos. Com esses três documentos, nós temos a, digamos assim, a munição que a gente precisa para analisar o seu cálculo e aí ingressar com a devida revisão.
Doutor Luiz Fernando, sobre essa questão de entrar com o processo, já é sabido que as pessoas que fazem isso querem revisar o cálculo e ganhar, ter um maior rendimento, ponto. Mas, levando em conta que é de 2011 em diante, quem se aposentou nessa época, né, desde 2011, por exemplo, pode ter uma revisão de cálculo, inclusive para aquilo que já recebeu, seja os atrasados?
Sim, muito boa essa pergunta. Até somando isso, na verdade, todo processo que vem identificar um novo valor, uma nova renda mensal, essa diferença, vamos supor casos como a gente analisa no escritório, a pessoa hoje está aposentada por um salário mínimo, mas deveria estar ganhando 3,5 salários a mais. Então, essa diferença de salários vai ser também apurada em até 5 anos de retrocesso. Então, se me aposentei em 2011, a lei me permite que o meu período é de 2016, agora praticamente agosto de 2016, até o ingresso do processo, esses atrasados, essas parcelas vencidas, sejam devidamente pagas com a devida correção, e o tempo que durar o processo também, aquele tempo que durar o processo, aquelas parcelas da citação da lei do INSS até o efetivo pagamento, também vão ser inclusas. Então, na verdade, hoje o aposentado ele revisa e busca a melhoria da sua renda mensal, aumentar ela no futuro, quando aquela sentença não couber mais nenhum recurso, for definitiva e segura, e o tempo que durar o processo, mais até 5 anos para trás, ele vai ter direito a receber esse valor. Lembrando que o réu é a União Federal, não é o INSS, né? O INSS é só o órgão que faz isso, mas cabe à União pagar. E a União, ela tem, enfim, tem receita, tem liquidez. Então, é diferente de um precatório estadual ou municipal, que dependendo do valor poderia acontecer uma imprevisão no pagamento. Então, podem ficar muito seguros que, às vezes, a gente vê valores entre 50, 100, até 400 mil reais de atrasados. Esses valores acabam sendo pagos pontualmente no ano seguinte devido ao calendário de pagamento. Então, a pessoa pode ter essa segurança que é um réu que tem liquidez, sim, mas sempre vão envolver valores atrasados e também uma melhoria no valor mensal.
Doutor, uma última questão. Eu sei que não é necessariamente a sua área, né? O senhor é advogado, não é analista político, mas nós estamos aí às vésperas de um ano eleitoral e tudo está previsto para... acaba, né? Tem uma costura e a gente sabe, né? E esse voto tão aguardado, esse voto aí de Minerva praticamente tão aguardado, previsto para agosto, é nessa véspera. Não deveria, mas a gente sabe que poderá ter um impacto. Qual a sua análise de para onde deverá se encaminhar isso com a sua expertise?
Bom, eu vou trazer para você e para os ouvintes aí uma opinião minha mais pessoal, mas também com um foco jurídico, certo? Quando a revisão da vida toda começou a ser votada, no início nós tivemos 3 votos favoráveis, que foi o ministro relator Celso de Mello, depois acompanhou o Celso de Mello o ministro Edson Fachin e depois a ministra Carmen Lúcia. Até então estava... estávamos festejando, né? Iniciamos com 3-0. O voto de divergência, para nós, que esperávamos o contrário, veio do ministro Cássio Nunes, recente indicação do governo, de direito, governo Bolsonaro. Cássio Nunes, até então, na nossa análise dos advogados, como ele foi já advogado, tinha subido pela classe da advocacia, se tornado desembargador e dali foi para a cadeira do Supremo, nós achávamos que ele seria muito mais empático à nossa causa e traria a experiência dele até como advogado previdencialista, que foi. E foi exatamente o oposto. Mas, ao meu ver, como alguns entenderam que talvez ele estivesse votando a favor do atual governo no sentido de redução de custo, e um dos argumentos do Cássio Nunes é que se esses aposentados todos ganharem a redução da vida toda, nós traríamos um passivo de mais de 47 bilhões para o erário público, né? O que é curioso a gente pensar o que ganha um ministro e seus assessores e o que eles custam aos cofres públicos por mês, achar que o aposentado que tem a majoração de 1-2 salários vai ser ele que vai desequilibrar as contas públicas, né? Mas, enfim, foi um dos argumentos do ministro. Mas acabou acompanhando a divergência junto com o ministro Cássio Nunes. Ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes, e o ministro Barroso, que eram votos que até então acreditávamos que seriam favoráveis à tese. Então, nós acreditamos que se fosse uma questão política, esses ministros que sequencialmente fazem mais oposição às medidas do atual governo federal teriam votado a favor da tese. Podemos notar que não houve nenhum movimento nas redes sociais, nem de partidos de esquerda, nem de partidos de direita, defendendo ou não os aposentados nessas teses, né? Acreditamos, inclusive, que eles ficaram desapadrinhados aí de partidos políticos. E na mesma semana que começou a votação, a pauta política estava mais ocupada com a CPI e com a questão da Copa América, se deveria acontecer ou não. Então, na nossa visão, acho que politicamente não está tendo nenhuma influência, a não ser que esteja acontecendo nos bastidores. Mas aí, falando agora do ministro Alexandre de Moraes, nós sabemos, independente das visões políticas que possamos ter, um pensamento talvez mais de direita, mais de esquerda, sabemos que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem sido, por grandes juristas, nesse momento, criticado por posturas que ele tomou em alguns processos, principalmente o dito inquérito, que alguns chamam inquérito do fim do mundo, entendendo que ele tem extrapolado muitos poderes de ministro. Por um outro lado, nesse momento existe toda uma classe jurídica que espera que o Alexandre de Moraes, e acredita que ele sinaliza que o voto vai ser favorável aos aposentados, porque por ele ser um professor de direito constitucional e pelos artigos que ele já escreveu sobre algumas questões previdenciárias, se nós contarmos no retorno desse julgamento com o ministro Alexandre de Moraes, professor e doutrinador, a tese será totalmente favorável. Agora, se nós pensássemos o ministro Alexandre de Moraes pelo viés político, acreditamos também que ele vai ser favorável, porque nesse momento conhecemos que a visão política dele tem sido contrária ao atual governo. Então, se há um bastidor do governo no sentido de que essa demanda deveria ser extinta, porque vai gerar muito custo para o erário lá na frente, e talvez frustrando uma das economias que a reforma previdenciária disse que ia lograr no futuro, então, por um lado ou por outro, eu acredito que esse voto vai ser favorável aos aposentados. É como eu vejo, tá? Eu sei que essa análise esteja certa, mas eu acho que não houve nenhuma intervenção direta de partidos, especialmente, inclusive, o nosso antigo senador Paim, aqui do Rio Grande do Sul, que sempre foi um defensor, alguém que prometeu derrubar o fator previdenciário. Também não vi nenhum movimento dos partidos de esquerda e nem dos partidos de direita a favor da tese da revisão da vida toda. Então, acho que realmente está numa questão jurídica, estão desapadrinhados aí de influências políticas, pelo menos evidentes, pedindo a favor ou contra a tese, né? É como eu analiso, certo?
Perfeito. Doutor, abriu o escritório agora aqui em Caxias do Sul também, né? Saiu de Porto Alegre, saiu não, né? Está em Porto Alegre, isso, mas alguns dias isso. Aqui. Me conta sobre essa expansão para a Serra aí.
Perfeito. Na verdade, assim, há muitos anos, eu e meu antigo sócio, nós já atuamos na área tributária, em algumas empresas aí em Caxias, como a Gralha, antigo Grupo Autotrave, que depois fez uma cisão em corporação que tinha um outro grupo. Então, assim, a Serra sempre foi uma referência muito positiva de trabalho para nós. E aí, recentemente, até por força do meu relacionamento, né, minha noiva mora em Caxias, enfim, aí mais cedo ou mais tarde comecei a atender por aí, agora resolvemos também trazer esse trabalho específico aí para o caxiense, que nós trabalhamos em duas linhas, né? Não só revisamos aposentadorias, como também ajudamos pessoas que querem no futuro se aposentar a planejar sua futura aposentadoria já conforme as novas regras. Então, estamos lá agora ali no bairro São Pelegrino, né? Então, devidamente sediados e também atendendo agora em Caxias do Sul.
Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, explicações, viu? Um forte abraço, sucesso sempre.
Muito obrigado a todos, um bom dia a todos.
Valeu, obrigado mesmo.